Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, 2, 37 a 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. A Igreja do Senhor Jesus. Eu quero fazer um preâmbulo antes da explicação do texto. O derramamento aconteceu no dia chamado Pentecostes. Esse dia ele caía em média mais ou menos no dia 10 do mês 5. Pentecostes era a festa das colheitas, ou a festa das semanas. Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer quinquagésimo. Esta festa se comemorava 50 dias depois da Páscoa, o Pessá do povo judeu. E o Pessá, 50 dias antes, ele acontecia mais ou menos no dia 1º do mês 4. Era uma celebração de gratidão a Deus, gratidão pelos primeiros frutos da colheita, pelas primícias da colheita. E Deus escolheu este dia para colher os primeiros frutos da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus. Com os primeiros frutos da igreja, nasceu a igreja apostólica. E hoje nós somos multidões que perseveram na doutrina apostólica, na doutrina do Senhor Jesus, fundamentada nos apóstolos, aqueles que o Senhor Jesus preparou durante a sua estada na terra, durante o seu ministério na terra. Deus Pai havia cumprido a sua promessa redentora em Cristo Jesus. O próprio Jesus também cumpriu o seu papel redentor, conforme Deus havia prometido. E Jesus voltou para o Pai e cumpriu a promessa prometida do derramamento do Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas nós poderíamos ver que o título mais apropriado seria Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo em ação na igreja que estava se criando, que estava se formando. Atos, ele é uma continuação dos atos poderosos de Deus registrados no Antigo Testamento. É um resumo de tudo aquilo que se esperava em relação às velhas, às antigas profecias das Escrituras e dos profetas. Atos tem registrado as coisas poderosas do ministério que Jesus deu início com o poder do Espírito Santo. Atos é um livro que fala de missão. Você pode ver. Atos, do começo ao fim, está falando da missão da igreja. Toda a igreja do Senhor Jesus é missionária. Existem pessoas que se dedicam exclusivamente à missão, mas a missão de estar indo e pregando a palavra, evangelizando, é da igreja, do corpo de Cristo, da igreja viva. Atos, ele vem na forma de discursos públicos. E esses discursos estão centralizados sempre na pessoa do Senhor Jesus. E tudo acontecendo norteado pelo poder do Espírito Santo, conforme o cumprimento da promessa. Cristo, na mensagem de Atos, é a única fonte de salvação, é o único Redentor. E aí se estabelece um resumo de regras de fé e conduta, mas um resumo do que acontecia naquele momento de iniciação da igreja. Tem algumas coisas no livro de Atos, aparentemente são contraditórias, mas se nós pegarmos pela Bíblia toda, daí se fecha como doutrina, se firmando nos evangelhos e em outros livros da Bíblia. Então, Cristo é o centro de tudo e de todos, para que haja salvação, e sempre no poder do Espírito Santo. Nesse texto que lemos, nós temos um quadro maravilhoso, muito claro, de como era a igreja recém-nascida. E uma igreja que não nasceu de qualquer jeito, uma igreja nascida no poder do Espírito Santo. E esta igreja aqui relatada serve de referência para a igreja do Senhor Jesus em todas as épocas, hoje, para nós, e até que Jesus volte para as demais pessoas, demais igrejas locais. A igreja do Senhor Jesus, primeira coisa que aprendemos aqui, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que tem essa característica de perseverar na doutrina que recebeu. Porque esta foi a ordem para que a igreja estivesse andando conforme a vontade de Deus e no poder do alto, no poder do Espírito Santo, no revestimento prometido. 37 a 42 e 4, 32 e 33 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4, 32 e 33 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Glórias a Deus. A igreja tem o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, nós precisamos interpretar a palavra, o que ela diz, como ela é, e não como muitos querem. Dom do Espírito quer dizer, a igreja tinha o Espírito Santo como presente de Deus, concedendo habilidades aos crentes. Dom quer dizer presente. Vocês lembram de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, o que ele fez? Ele fez um presente. Ele deu o seu Filho como presente. Agora o seu Filho dá o Espírito Santo como presente, o dom do Espírito Santo para a igreja. E essa igreja que tem este presente é recheado de habilidades para uma vida de crente vitorioso para uma vida numa igreja vitoriosa, a igreja apostólica, a igreja do Senhor Jesus. E esta igreja, ela persevera na doutrina. Mas em que doutrina? Ela persevera na doutrina da redenção em Cristo Jesus, que vinha sendo esclarecida detalhadamente pelos apóstolos. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A doutrina da salvação em Cristo Jesus. Jesus, como Senhor, ele ensinou a máxima do amor. Mateus 24, 37 a 40. Ele disse que o resumo de toda a lei, de todo o princípio da vida do povo de Deus é amar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele deixou essa doutrina esclarecida para a igreja que estava se iniciando naquele tempo. Essa doutrina é poderosa para que tenhamos vida abundante. E para que essa doutrina se firmasse mesmo, o que ele fez? Mandou o Espírito Santo. Encheu a sua igreja do poder do Espírito Santo. Revestiu a sua igreja com o poder do Espírito Santo, com o poder vindo do trono de Deus. E as pessoas que faziam parte desta igreja, elas não ficavam questionando daí esta doutrina apostólica. Elas recebiam, elas aceitavam a doutrina sem rodeios. Recebia a doutrina do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado e assentado à direita do Pai. Recebiam essa doutrina do Cristo que habita em cada vida pelo seu Espírito. Cristo vivendo em cada crente e cada crente vivendo em Cristo. O Cristo Salvador, o Cristo Senhor e amigo íntimo. Esta é a qualidade daquela igreja que persevera na doutrina apostólica. Vejam que poder. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Por isso ela tem vida abundante. Pelo presente que recebeu, o Espírito Santo de Deus. As pessoas não questionam. Elas têm prazer em fazer aquilo que a doutrina determina. Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas querem mais filosofar sobre as doutrinas de Deus do que aceitar sem rodeios as doutrinas de Deus. Quando nós aceitamos as doutrinas de Deus sem rodeios, nós temos vida intensa com Deus. Temos vida vitoriosa com Deus. Temos poder do alto. O que Jesus disse se cumpre, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder habita em nós. Esse poder se manifesta. Esse poder é visto até pela nossa aparência de nova criatura. Há muitas pessoas que querem Jesus, mas não querem ser de Jesus. Romanos 10:9 não funciona. É só uma teoria. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, chegam até a fazer isso, querendo ter Jesus como algo a ser manipulado. Mas quando nós confessamos Jesus como Senhor, não é só querer Jesus, é ser de Jesus. Muda. Muda a nossa conduta, muda o nosso estilo de vida. E nós podemos ver que Jesus deixou muito claro isso, daquelas pessoas que querem ter Jesus, mas não querem ser de Jesus. Tem a igreja aparente e tem a igreja verdadeira. As 10 virgens, 5 representavam a igreja aparente. Estavam idênticas, iguais às demais 5. Mas na hora da verdade, 5 ficaram para trás. A parábola do semeador, os vários tipos de solos, mas só tem um solo que é o verdadeiro, que vai frutificar. Coração sincero, que aceita a palavra sem rodeios, recebe o poder da palavra e persevera nessa palavra, que é a doutrina apostólica, que dá vida vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja viva do Senhor Jesus não se prende a aparências instituídas pelos grandes líderes eclesiásticos. A igreja do Senhor Jesus tão somente persevera na doutrina apostólica. Tão somente persevera na palavra de Deus. Quando eu falo doutrina apostólica, não estou falando só do Novo Testamento. A doutrina apostólica puxa para a vida da igreja nova a doutrina do Velho Testamento esclarecida e cumprida na vida do Senhor Jesus. Grandes líderes eclesiásticos. Nós só temos um grande líder eclesiástico. Senhor Jesus, o cabeça. Tendo Jesus como cabeça, nós aprendemos a servir humildemente ao Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Daí fazemos tudo no poder do Espírito Santo. Eu coloquei até num texto, entre aspas, grandes líderes eclesiásticos. É uma ilusão isso. Eu já tive decepções com grandes líderes eclesiásticos. O ser humano decepciona, mas Cristo não decepciona. A doutrina das instituições religiosas decepcionam, mas a doutrina apostólica não decepciona, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, então, ela persevera na doutrina apostólica. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera na oração. É uma característica da igreja do Senhor Jesus. Versículo 42, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A perseverança que fecha toda a nossa comunhão. A perseverança que dá a vitória em torno de toda a nossa comunhão. A perseverança na oração. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera na oração. E o texto da abertura, 2 Crônicas 7,14. Claro que quando Jesus ensinava, os apóstolos ensinavam, eles tinham em mente todo o fundamento da lei e dos profetas e dos salmos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus por isso. E ele fecha: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus, ele está atento a tudo, mas ele está atento à oração que é feita com perseverança e por crentes verdadeiros. Sinceridade, com humilhação diante dele. Glórias a Deus, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera na oração. A oração é o canal, é o único canal que, mediante o Espírito Santo do Senhor Deus, flui. A oração flui, leva a igreja diante do trono da glória de Deus e recebe direto de Deus esse poder da oração como canal de unidade. É um mover sobrenatural, gerando maior unidade, inclusive, e maior responsabilidade de uns para com os outros. Por isso que eu sempre recomendo que a igreja esteja diariamente orando uns pelos outros, colocando as necessidades conhecidas na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo pode. Quando nós perseveramos na oração, nós ousamos alcançar o impossível. Não pelas nossas forças, mas porque oramos ao Deus dos impossíveis. João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. se permanecerdes, é um status de vida, permanecer, perseverar na doutrina do Senhor Jesus. Aí nós podemos orar, permanecer conforme a palavra de Deus, a palavra de Deus permanecendo em nós. Aí nós podemos pedir o que quiser. Esse pedir o que quiser não é pedido tolo, é pedido conforme a palavra de Deus. Pedir e queremos segundo a palavra de Deus e de acordo com necessidades reais. E vos será feito. Se você está numa crise de emprego e você é crente fiel, peça. Ele é Senhor de todos os empregos. Se está numa crise financeira, é crente fiel, peça. Ele é Senhor de todas as finanças. Não há problema que Deus não possa resolver. Eu tenho experimentado ao longo da minha experiência já vários milagres de Deus. Muitos milagres Ele não faz de imediato, às vezes demora um pouco. Ele quer nos adestrar com isto, fazer crescer na fé. Mas se perseveramos, Ele dá, não falha. Ou se tivermos errado, Ele diz, você está fazendo a oração errada. Uma hora abre o entendimento e nós sabemos que a oração é errada. E alinhamos a nossa conversa com Ele conforme a vontade dEle e o que pedimos acontece daí. Isso é poderoso, mas nós precisamos ousar o impossível. Não pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias 4:6. Ele alerta sobre isso. Muitos crentes estão tentando fazer as coisas na sua força braçal. Querem conseguir as coisas na força humana. Mas o Espírito diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pelo braço humano, mas é pelo Espírito de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, porque a sua palavra é tremenda. O que a nossa igreja está usando executar no nome de Cristo? Que somente Deus poderia realizar. O que que você está precisando? Que você sabe que, mesmo que seja muito inteligente, mesmo que tenha muita força, nada vai conseguir. É aí que Deus entra. Aí nós precisamos perseverar em oração, pedindo a Deus, e o impossível acontece. As coisas possíveis Deus deixa para nós. Praticarmos conforme a sua palavra. As impossíveis Ele deixa comigo. Eu sou o Senhor da tua vida. Confie que eu faço. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos perseverar na oração. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera na oração. Esta igreja também tem outra característica. É uma igreja que tem unidade e comunhão. A igreja do Senhor Jesus. Atos 2, 44 a 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza. Singeleza é sinceridade, pureza de coração. Essa igreja que tem unidade e comunhão é uma igreja que não se dedica somente a Cristo, mas também uns aos outros na vida comum diária. Existe um engano com muitos crentes. Diz que serve a Cristo, toda hora está clamando o nome de Jesus, mas as obras do cristão onde ficam? Então, esta igreja que tem unidade e comunhão, ela, além de se dedicar ao Senhor Jesus, ao Cristo Redentor, também se dedica para com os demais irmãos da fé. Tem um cuidado especial para com a igreja. As necessidades materiais, as necessidades espirituais são partilhadas. E existe compreensão. Existe entendimento de que a porção de cada um é para benefício mútuo, para o benefício de todos. Esta igreja, ela tem este entendimento. Ela sabe que a igreja só funciona bem, sua vida só funciona bem, se todos os demais irmãos estiverem em bom funcionamento. como um corpo só é saudável se todos os membros estiverem harmoniosamente funcionando e saudáveis. Então, esta igreja do Senhor Jesus, que tem unidade e comunhão, ela age assim. Cada crente não pensa só em si, mas pensa em servir a Cristo e também ao seu próximo. A igreja que vive na comunhão santa, ela tem responsabilidades. Ela tem compromissos com a família e com a grande família em Cristo. Isto é poderoso. Aquela questão de mudar a aparência. A igreja que tem unidade e comunhão, a igreja do Senhor Jesus, ela tem responsabilidades, tem compromissos na sua casa, na sua família sanguínea e na grande família, a família em Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa por causa desta característica também. E quanta desunião nós vemos hoje nas igrejas locais, porque elas estão muito institucionalizadas, muito apegadas a regras criadas por grandes líderes eclesiásticos e não se apegam ao princípio da unidade e da comunhão, conforme o Senhor Jesus nos ensina através dos seus apóstolos. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que, pelo temor, recebe cura e libertação, pelo temor ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, os pastores que estavam iniciando aquela igreja. Muitos prodígios e sinais. Por quê? Porque havia temor. Temor é fé, temor é sabedoria no Senhor, temor é honrar ao Deus Todo-Poderoso e a sua igreja. Poder para curar necessidades mentais, poder para curar necessidades físicas e espirituais das pessoas. Tudo revelado no Cristo, no Jesus de Nazaré, no Jesus Salvador e Redentor. Isto estava presente naquela igreja que nascia, através dos apóstolos, que eram os primeiros pastores daquela igreja. Isto está presente hoje em cada igreja local. Está presente hoje em cada crente, em cada vida, se rende ao Senhor Jesus como soberano. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que recebe cura e libertação. É impossível alguém dizer que é crente e viver uma vida toda sem receber a cura de Deus, sem receber a libertação de Deus. Porque quando nós nos rendemos à soberania de Deus em Cristo Jesus, as curas aparecem, as libertações aparecem. A não ser que Deus, por um momento, queira provar com alguma enfermidade, alguma situação difícil. Mas a libertação sempre vai acontecer. Porque o Senhor Jesus é o nosso libertador. E a escravidão não vem de Deus, a escravidão é do maligno. Então, libertação sempre existirá. A libertação sempre se manifestará na igreja do Senhor Jesus. Então, o presente, o dom, o Espírito Santo capacitando a igreja para que os sinais e prodígios estejam acontecendo, cura e libertação no meio daquelas pessoas que creem, que abrem o coração para o reino de Deus, para o poder de Deus. Marcos 16, 15 a 18 diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isto Jesus falando aos apóstolos. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, novos idiomas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sinais e prodígios no meio da igreja que teme ao Senhor, através dos apóstolos, através dos pastores da sua igreja. O temor de Deus é o único ambiente favorável para que sinais e prodígios aconteçam. O temor de Deus é a base para que a obra se manifeste através dos pastores, como se manifestava através dos apóstolos naquele tempo. Porque temor é ter fé, temor é querer obedecer, não sair dos mandamentos de Deus. Temor é estar constantemente atento para não ofender a santidade de Deus. Em Provérbios, o sábio diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus tem sabedoria. Toma cuidado de como agir e agir conforme a palavra de Deus. E glórias a Deus por isso. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que cresce. Ela cresce. Ela cresce em todos os sentidos, quantidade e qualidade. Atos 2,41 diz assim: então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 13 mil pessoas. No primeiro discurso apostólico, o Espírito Santo tinha sido derramado naquele momento. Pedro discorre sobre todas as escrituras, todas as promessas de Deus, provando que Jesus veio e cumpriu tudo conforme Deus havia determinado. E o Espírito Santo foi derramado. O que acontece? Grande quebrantamento. Quase 3 mil pessoas se convertem e são batizadas. Que festa espiritual que foi aquele momento. E Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que cresce. Ela deixa a seguinte mensagem para nós, da parte do Espírito Santo: faça a tua parte, você que é crente, que eu acrescento os salvos. Testemunhe. Fale do que Cristo tem feito na tua vida. Fale da tua cura, da tua libertação, da tua salvação, que eu faço a minha parte, eu acrescento. Eu vou colocando pessoas para terem comunhão com vocês na igreja local. E isso é poderoso. A igreja cresce, mas não sou eu que faço, não é você. É o Senhor que acrescenta. Nós só devemos obedecer e agir conforme Ele manda. Nessa nova aparência, revestidos pelo poder do Espírito Santo, agindo no poder do Espírito Santo, testemunhando no poder do Espírito Santo, anunciando a palavra da salvação no poder do Espírito Santo, com amor e humildade, aí as pessoas ouvem e recebem, e o Senhor diz: venha ter comunhão, venha ser membro, membra do corpo de Cristo. O Senhor acrescenta. E o Espírito Santo pergunta: você tem sido um instrumento para acrescentar pessoas à igreja? E alguém perguntaria: mas como ser instrumento? Com o teu estilo de vida, com a tua nova aparência, com o teu novo revestimento, glorificando a Deus, levando pessoas, com o teu testemunho, com o teu exemplo, para que o Senhor acrescente na igreja do Senhor Jesus. As pessoas são impelidas, elas olham para esta nova aparência nossa e o Espírito Santo planta no coração delas: eu quero ser igual, quero ter essa vida abundante, eu quero ter essa vida feliz. O poder de Deus é irresistível diante de um coração quebrantado, diante de um coração sincero. Assim que nós ganhamos vidas para o Senhor Jesus. Muitas vezes ganhamos vidas até sem abrir a boca, porque o Espírito Santo fala através da nossa aparência, dos nossos atos, através da nossa postura adequada em certos momentos. Então, você tem sido um instrumento para acrescentar vidas à igreja? Nós somos o instrumento, mas quem coloca a vida na condição de salva é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Então, nós devemos ser um hino de louvor a Deus. E quando nós escutamos música aqui na igreja, ou até músicas do mundo, não tem como não escutar. Nós logo qualificamos o tipo de música que estamos ouvindo. E se nós formos esse hino de louvor no dia a dia, as pessoas vão ouvir hinos através da nossa vida que glorificam a Deus. E as pessoas vão querer também glorificar a Deus, porque estão observando isso em nós. Cristo em nós e nós em Cristo. E a igreja crescendo, marchando vitoriosa. esta igreja do Senhor Jesus. Sem estes sinais sobrenaturais, Cristo no centro, o dom do Espírito, o Espírito Santo doado como presente para nós, o Espírito Santo de Deus, sem oração, sem amor, sem generosidade, sem cura, sem crescimento em qualidade e quantidade, não somos a igreja do Senhor Jesus. Seremos apenas uma instituição religiosa. Então nós precisamos tomar cuidado. Quem está na igreja do Senhor Jesus muda, cresce como ser humano em todos os sentidos, cresce no seu intelecto, cresce na sua área material e cresce especialmente na sua vida espiritual com Deus. Então, nós somos o sinal poderoso, o sinal sobrenatural da igreja do Senhor Jesus na terra. E sem estas manifestações da igreja do Senhor Jesus na terra, não é igreja. Não é igreja verdadeira. É apenas uma igreja aparente, como aquelas cinco virgens que não se prepararam e ficaram para fora. Eram apenas de aparência. Nós precisamos ser a igreja verdadeira. A igreja vitoriosa em Jesus. A igreja vitoriosa que reflete. As pessoas olham e não conseguem ficar sem perceber. Assim como nós olhamos por uma lâmpada e não conseguimos ficar sem perceber que esta lâmpada ilumina. E nós devemos ser luz para o mundo, como o Senhor Jesus ordenou, e sal para essa terra que está totalmente destemperada. Devemos ser o bom tempero para essa sociedade que está sem gosto. Precisamos implantar nesta sociedade o gosto do reino de Deus, a saúde do reino de Deus, para que as coisas fiquem agradáveis a Deus e Deus se agrade de cada um de nós, se agrade da sua igreja. O propósito da igreja do Senhor Jesus é que nós sejamos dedicados, sejamos responsáveis, sejamos comprometidos. E aí a igreja do Senhor Jesus vai sempre se renovando. Acontece a renovação da igreja. E como acontece a renovação da igreja? Vidas sendo acrescentadas pelo Senhor. Crentes morrem, mas precisa nascer crentes. Seres humanos morrem, mas para não acabar a humanidade na terra, Deus faz com que nasçam novas crianças. E na vida espiritual também. E nós somos os geradores, a igreja, são geradores de novas vidas em Cristo. Nós temos essa missão que o Senhor nos dá. Por isso nós somos a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja do Senhor Jesus não é uma igreja qualquer. Como vimos, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que persevera na oração. É uma igreja que tem unidade e comunhão. É uma igreja que, pelo temor, recebe cura e libertação. É uma igreja que cresce. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos ser esta igreja. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.